O salmista, ele fala no Salmo 16, 11, tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Essa é a minha Bíblia, é a palavra de Deus. Todas as promessas de Deus se cumprirão na minha vida. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso tudo, tudo. Tudo que a Bíblia diz que eu posso. E tudo no maravilhoso nome de? A único na igreja do Senhor. Digno de receber um aplauso. Aleluia. A Ele a honra. A Ele a glória. A Ele o louvor. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, irmão, como é maravilhoso, né? Estamos em período de Copa. Em clima de Copa. Aleluia. Estamos fora. Né? Pior do que a gente estar fora é a Argentina estar dentro, né? Mas que é isso comparado com o que nós temos no Senhor? Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que faz a obra. Semana passada o nosso culto aqui não foi, coincidiu com o horário do culto da Copa. Quantos irmãos no Brasil tiveram desafio com suas igrejas? Se muda o horário do culto tem problema, se não muda tem problema. Eu lembro do irmão, eu contei semana passada, ele mudou o horário da Copa. Aí chegou o irmão, mudou o horário do culto, falou, pastor, o culto é sagrado, como é que o senhor me faz mudar o horário do culto? O pastor falou, o culto é sagrado? É. Então por que, que o irmão não veio na última semana, se o culto é sagrado? Tem uma outra irmã que ela chegou e falou, pastor, por que, que o culto mudou? Aí ele falou, olha, se você quiser, você pode vir na hora do jogo, eu venho junto e a gente faz um período de oração junto. Ela falou, não, eu tenho outro compromisso. A gente muitas vezes não percebe o quão religiosos nós nos tornamos, né? E Deus, Ele opera, o que vale é a salvação. Mas o Brasil está fora, é pesado para nós, né? Pior que isso, é só o 7-1 de alguns anos atrás, irmão do céu. Eu lembro que estava numa fase de orgulho falando do Brasil, falando que o Brasil ia ser campeão. Só fui dar uma saída no banheiro, quando eu voltei já tinham feito 4. O pessoal tudo molhando com alegria, eu nem sabia o que era, né? De repente eu vi que a alegria deles não era bem a minha alegria. A Bíblia nos mostra de que nós temos muitos motivos de às vezes estarmos frustrados, insatisfeitos. Eu não sei se você, provavelmente vocês já são de uma geração mais santa, mas eu ainda tenho alguns desafios em relação à insatisfação. Existem algumas coisas no mundo que são perigosas, não é verdade? Qual que é a doença mais perigosa que existe? Qual que é a doença mais perigosa? É a preguiça. O câncer. O câncer, eu acho que atualmente seria, né? Porque o câncer, ele vem sem aviso. Você muitas vezes tem câncer e não percebe. Você não percebe. Você tem uma enfermidade e você não percebe. E os perigos hoje, na verdade, são muitos. São perigos também de animais. Quais são os animais mais perigosos? Sabe quais são os animais mais perigosos? Qual animal mais perigoso? É, jacaré, leão, cobra. Até que eles não são tão perigosos. Se nós pegarmos a lista dos 20 animais mais perigosos, número 20, o urso. O urso por ano mata de 1 a 5 pessoas. A aranha, menos de 10 pessoas por ano. Não, não precisa ter medo, aquela aranha não é venenosa. O lobo, menos de 10 pessoas. O tubarão, 5 a 10 pessoas por ano. O tigre, 30 a 50 pessoas. A água-viva, 50 a 100 pessoas. A abelha, vespa, maribondo, 100 a 200 pessoas. O leão, 200 pessoas. O hipopótamo, 500 pessoas. O crocodilo, 1000 pessoas. Escorpião, de 3 a 5 mil pessoas. A cobra, de 80 a 140 mil pessoas. E o mosquito, 1 milhão de pessoas. Às vezes você tem medo de cobra, né? Tem medo de leão. Mas na verdade, perigoso. E aquele bichinho dentro do teu quarto. Às vezes, espiritualmente, nós não percebemos. Tem algumas coisas que parecem tão inofensivas, não é verdade? E tem coisas que são perigosas. Tem coisas que são perigosas que nós sabemos que são perigosas. Se você pegar uma tênia, uma solitária, ela mata 400 pessoas por ano. Se você pegar uma mosca tsetse, 10 mil pessoas. Um percevejo barbeiro, doença de Chagas, de 10 a 12 mil. Um caramujo de água doce, esquistossomose, cerca de 20 mil. E o ser humano mata 500 mil por ano. Com violência, com morte, com assaltos. Nós vivemos num mundo caído. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus, ele tem um preceito na nossa vida. E assim como existem doenças físicas, como existe perigo por animais, existe, eu creio que essa é a maior enfermidade do mundo cristão. É a insatisfação. Olha para o seu irmão e fala, ele não está falando de mim. Ele não está falando de mim. É a insatisfação. O que a gente pode estar insatisfeito tudo? Tem tanto motivo da gente estar insatisfeito, né? Bens materiais. Com a tua situação financeira. Com casa ou apartamento. Com o seu carro, que você talvez não tenha. Com os bens materiais. Com as roupas, com o padrão de vida. Com a segurança financeira. Com a aposentadoria. Com as dívidas. Com o seu patrimônio. Insatisfação em questão de profissão. Com o emprego que você tem, com o chefe que você tem, com os colegas, com o salário, com falta de reconhecimento, carreira, estudo, tua capacidade, com o chamado de Deus, com a carga de trabalho, que você faz o trabalho de 5. Família, insatisfeito. Insatisfeito com o cônjuge que a gente tem ou insatisfeito com o cônjuge que a gente ainda não tem. Insatisfeito com os filhos que a gente tem ou com os filhos que a gente ainda não tem. Com os pais, com os sogros, com irmãos, com a própria família, com a falta de filhos, com a solidão, com conflitos familiares, com falta de valorização. Eu lembro uma irmã, veio aqui visitá-la faz 20 anos, ela esteve aqui na igreja, e ela chegou e ela pediu um aconselhamento, falou o problema que ela tinha em relação aos filhos e em relação ao marido. Ela falou, ninguém pode me entender essa situação, os solteiros, elas têm vida boa. Eu falei, lembra 20 anos atrás, estava sentado aqui nessa cadeira. Você começou a chorar, falou que vi uma família, filhos, tudo bonito, eles não têm problema, eu sou solteira, vou sobrar para titi, eu sei que eu não vou casar nunca. Ninguém sabe o que eu passo. Eu falei, mudou a situação? Mudou. Mas mudou a satisfação? Não. A insatisfação em relação à saúde, insatisfeito com o teu próprio corpo, com a aparência, com o peso, com a idade, com as doenças, com as dores que você tem, com as limitações físicas, problema de sono, falta de energia, limitação do teu corpo. Insatisfação espiritual. Com o cronograma de Deus, com as orações aparentemente não respondidas, com longos períodos de espera, com as provações, com do modo como Deus dirige a tua vida, com a igreja, com as pregações, com os líderes, com os irmãos e comigo mesmo. Insatisfação no relacionamento, com os amigos, com a falta de amigos, com vizinhos, com colegas de trabalho, com irmãos na igreja, com decepções, com traições, com rejeições, com solidão. E com essa falta de amor que hoje está e que ninguém me ama, ninguém me quer. Sociedade, com a política, com a economia, com os impostos, com as autoridades, com a inflação, com as guerras, com a violência, com a mídia, com o futuro, com o modo como a sociedade se mudou. Vida pessoal. Insatisfeito com teu passado, insatisfeito com decisões erradas, com sentimento de culpa, com oportunidade perdida, com o lugar onde mora, com a tua idade, com os teus talentos, com a personalidade, com o temperamento ou com as tuas próprias limitações. Área emocional, aí que pega. Com o medo, insatisfeito com as preocupações, com o estresse, com a solidão, com as tristezas, com a falta de esperança, com tédio, com vazio interior, com a falta de alegria, com falta de paz. No mundo espiritual, insatisfação. Comparando-se com as outras pessoas, inveja, ciúme, ganância, orgulho, impaciência, amargura, murmuração, rebelião e, por fim, com o próprio Deus, quando deixa de confiar nos seus caminhos. Qual é a raiz da insatisfação? Quando nós olhamos a palavra de Deus, do início ao fim da palavra de Deus, nós vemos 5 raízes principais. Em primeiro lugar, comparação. Por que é que ele tem mais do que eu tenho? Ingratidão. Só consegue enxergar o que te falta. Impaciência. Deus está demorando demais. Incredulidade. Será que Deus realmente é bom? Distanciamento da presença de Deus. Passei a buscar alegria nas outras coisas e não mais no Senhor, porque Ele não cuidou de mim. E o salmista fala no Salmo 16, tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Quem anda na presença de Deus não estará satisfeito todos os dias. Mas quem anda na presença de Deus, a insatisfação não vai mais dominar a tua vida. Quando você está na presença de Deus, nem sempre a situação muda, mas sempre transforma a pessoa. Quando Cristo preenche o teu coração, a insatisfação, ela perde o domínio. E nasce uma vida marcada pela gratidão, pela fidelidade e pela verdadeira alegria. Eu acho interessante o que Abacuque fala, né? Deus fala. Ele falando lá, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja vide, mesmo que a oliveira não produza fruto, mesmo que os campos não deem nenhuma colheita, mesmo que as ovelhas sejam roubadas, e mesmo que no estábulo não tenha mais gado, eu me alegrarei no meu Deus e no Senhor da minha salvação. Como é que pode? Como é que pode ele ter essa alegria? Da onde ele conseguiu essa alegria? Essa alegria de saber que a alegria dele vem de Deus. Mas se eu sou servo de Deus, Deus vai me abençoar. Dá uma olhada em Paulo. Paulo estava pregando, cheio da unção. Prenderam ele, bateram ele. Ele começou a cantar. Prenderam de novo. Ficou muito tempo encarcerado, chicoteado. Colocaram num navio, levaram um prisioneiro. Esse navio, ele naufraga. Eles chegam numa ilha. Essa ilha tem uma cobra que pica quem? O único crente do navio. Paulo andava insatisfeito? Não. Eu creio que nós, seres humanos, principalmente nós, filhos de Adão, que ainda não fomos transladados, nós temos dificuldade numa área que é o maior problema da nossa vida, que é o orgulho. Eu estava pensando, qual você acha que foi o maior desafio de Jesus aqui na Terra? A cruz? A distância do Pai? Se fosse eu creio que o maior problema foi lavar os pés de Judas. Aquele que era o responsável pela tragédia. Lavar os pés, olhar nos olhos e transmitir a palavra de Deus. Nós muitas vezes não percebemos. Estava lendo hoje da minha história de um presidiário. Ele ficou muito tempo preso, ele foi perseguido, ele é pastor. E ele estava muitos anos já preso e o guarda da prisão chegou para ele e falou, cara, por que você não muda a tua palavra de sim para não e pronto, nós soltamos você? Por que você fica firme nesse Deus? Aí eu falei para ele, você não faz ideia. A gente quando está aqui, preso por amor a Deus, é um privilégio. Porque Deus está aqui, Deus está conosco, começou a falar do amor de Deus, começou a falar daquilo que Deus tinha feito na vida dele. E outra coisa, se de repente aqui eu for executado, Eu sou mártir, isso é o máximo. Eu vou chegar no reino dos céus glorificando a Deus. E se você quiser aceitar o Senhor Jesus, você pode, quer? Irmão, nós como crentes modernos, muitas vezes esquecemos o padrão. A igreja primitiva não tinha um louvor desses. Os primeiros discípulos eram o quê? Pescadores. Você já viu pescador cantar bem? Você já teve uns irmãos abençoados na igreja que sempre ficam do teu lado e que desafinam mais do que moto de dois tempos? Mas eles louvavam de todo o coração. Estávamos na igreja, estávamos no louvor, e eu estava louvando, eu cheguei e falei: olha, pastor, estou mandando aqui um WhatsApp aqui para o meu irmão aqui sobre o versículo tal. Eu falei: irmã, está na hora do louvor. Deus não tem duas bocas. Esteja ali onde você está. Às vezes está na palavra de Deus, e daí você lembra do culto, você está no culto, você começa a abrir a Bíblia, ler um outro texto. Irmão, não se torne. Isso em geral é uma consequência da nossa insatisfação. Em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha presença e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e curarei e sararei a sua nação. Deus, ele tem uma promessa que começa com humildade. O fruto do Espírito, a Bíblia nos mostra sobre amor, paz, alegria. Quando olhamos o fruto da carne, existe uma dimensão totalmente diferente. Aqui o fruto, Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A Bíblia fala que todas essas coisas, a lei não se opõe. Quando Deus começa a ministrar, quando você começa a se tornar uma pessoa satisfeita, você começa a perceber que é Deus que faz a obra. Eu fico maravilhado quando eu vejo Deus operando e a obra que Deus faz. A presença de Deus satisfaz o coração. Tu me farás ver a verdade, a verdadeira vida. Aquele que vive na presença de Deus não precisa procurar constantemente algo novo para preencher. Um dia havia uma mulher muito, o brasileiro dizia, muito azarada. Ela casa com um homem, e o pai desse homem sai de Judá, vai para a terra dos Moabitas, lá morre o sogro, morre o marido, morre o cunhado, e a sogra volta com as duas noras e é uma situação sem esperança, uma situação que ela tem todos os motivos do mundo para ter insatisfeita. E a sogra fala: você não precisa ficar, vai, que eu não tenho nada para te prometer. Ela olha para a sogra e diz: não me instes, que eu me aparte de ti, e não ande contigo. Porque onde você estiver, eu estarei. Onde você viver, eu viverei. Seu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, onde você, quero ser enterrado. Ah, irmão, de onde veio essa fé? Essa menina, ela não era crente. Ela era aquela com quem ele casou, que ele não devia. Sabe, crente quando casa fora, você fala, ele tem tudo, só falta Jesus. Mas essa aqui, ela olhou para essa sogra e falou, essa mulher, ela é satisfeita. Ela não reclama. Ela não resmunga. No nosso povo, se você não fizer isso, você não ganha o passaporte, irmão. A gente é campeão em chorar, campeão em reclamar, campeão em murmurar. A gente não agradece. Falei esses dias, eu ainda sou da geração que eu vim para a Alemanha e o telefone custava R$ 2,66 um minuto. Eu dei uma vez parabéns para um amigo meu, paguei 100 em 2 minutos. Porque eu comecei a falar, não percebi. Aí veio o tal do WhatsApp. No WhatsApp você fala com vídeo, com uma qualidade boa, podem falar 10 de uma vez, e você paga quanto? Nada. Aí no final vem uma pequena tarjeta. Se você está satisfeito, pode dar umas estrelinhas? Você faz? Antes pagava horror. Agora ganhei uma coisa de graça. Nós parece que assim com o evangelho, quando nós ganhamos algo de graça, a gente não valoriza. Aquele que vive na presença de Deus não precisa procurar constantemente algo novo para preencher o vazio do seu coração. Porque quando Deus enche o coração, existe uma novidade de vida. A gratidão, ela vence a insatisfação. Em tudo dai graça, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus na sua vida. A gratidão abre portas que a murmuração jamais vai conseguir abrir. Quando somos gratos. Eu lembro de um menino, ele estava indo para a escola e ele reclamava muito dos professores, reclamava todo dia. E a mãe não aguentou mais, a mãe falou: olha filho, essa semana você vai falar uma coisa boa de cada professor. Ele não gostou, mas ele falou. Aí tinha um professor, ele falou: mãe, esse não tem coisa boa. Esse está mal-humorado, ele disse que vai parar de lecionar do mesmo modo. A mãe falou: não, mas tem alguma coisa boa, ele tem. Aí ele pensou um pouquinho e falou: tem. Aí ele falou: ele solta a gente antes por recreio e tinha uma matéria que ele explica bem. Na outra semana, a mãe falou: agora você vai falar aquilo de bom que você falou dos professores para mim, você vai falar para eles. Você vai lá para o professor e fala aquilo de bom que você falou para mim dele. Foi para todos os professores, aí chegou para esse professor. Falou: só queria dizer que aquilo que você faz é muito bom assim, assim, assim. De repente, esse professor começou a ficar com os olhos úmidos. Começou a lecionar com alegria. Aí na prova final, ele precisava de 5 pontos. Aí o professor chegou e disse: olha, você só ganhou 4 pontos. Mas eu lembrei como você sempre é atencioso. Eu dei mais uma revisada na prova. Eu vi que eu não tinha percebido um erro meu. Você ganhou 5 pontos. No outro ano, ele chegou na escola, o professor estava lá. Ele falou: professor, o senhor não ia sair a profissão de professor? Ele falou: eu ia, mas eu encontrei um aluno que me inspirou, eu vou continuar. Nós muitas vezes não sabemos o quanto nós somos chamados. E quero dizer para você que a maior arma que você tem é a tua boca. Essa tua boca venceu o inferno. Com essa tua boca você proclamar que Jesus é o Senhor e creu de coração que Ele ressuscitou dos mortos. Com isso você conquistou o céu com a boca. Você é filho de Deus. Filho de Deus, ele usa a boca para abençoar. Paulo fala: tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que edifica, tudo que traz louvor. Sobre essas coisas pensai. A piedade com contentamento é uma grande riqueza. De fato, grande fonte de lucro é piedade com contentamento. Paulo fala a Timóteo: quem possui Deus já possui a maior riqueza do mundo. Eu estou numa idade em que eu já vi muitos dos meus amigos irem para... Eu lembro no segundo grau que eu fiz, eu tinha alguns amigos, eu lembro na formatura, eles estavam tudo chumbado. Dos homens da minha classe do segundo grau que se formaram comigo, nenhum mais está vivo. Eu lembro quando um dia levei um amigo meu para Jesus, como eles caçoaram de mim, eu lembro que eu chorei aquele dia. Eu cheguei em casa, meu pai falou: a maior riqueza que você tem não são os amigos, é Jesus. E às vezes nós não percebemos isso. Aprenda com Paulo a viver contente. Em Filipenses, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A satisfação não é um dom, é uma decisão espiritual. É uma decisão. Quando nós permitimos Deus operar nas nossas vidas, Ele faz a obra. Ele é o Deus que opera. Ele é o Deus que traz transformação na nossa vida. O Cristo fortalece em qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me... Não são as circunstâncias que determinam o teu contentamento, mas é Cristo dentro de você. Mas é interessante que a gente se empolga, né, com as coisas do mundo. Cheguei para o irmão, falei: irmão, por que você não dá o aleluia de vez em quando? Ele falou: eu sou da turma quieta. Eu falei: quieto? No jogo da Noruega eu vejo você falando Haaland, Haaland. E chega na igreja, devia entrar falando Jesus, Jesus. Mas de alguma maneira aquilo que é de Deus nós calamos, não é verdade? Você dá um like naquela grande promoção que está naquela loja, daquilo ali. Aí tem um irmão lá que trouxe a palavra na oração. Você nem pensa em compartilhar. A gente, de alguma maneira, a gente é filho de Adão e a gente quer aquela roupa, a gente quer aquela marca. E a gente fica insatisfeito quando a gente não consegue alcançar. Alegre-se mesmo quando não há frutos, ainda que a figueira não floresça. A fé celebra antes do milagre acontecer. E nós precisamos aprender, aprender a louvar. Aprender a realmente estarmos na casa, sabermos que quando nos reunimos na casa do Senhor, é a maior reunião que existe, não existe nada maior. Quando estamos na casa do Senhor, eu lembro do irmão aqui que fundou a igreja, jogador, aqui desse púlpito, ele trouxe em 94 a taça da Copa. Ele falou, isso aqui não é nada comparado com aquilo que Deus nos oferece. Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, Ruth permanece fiel, a fidelidade nos dias difíceis conduz a cumprimento do propósito de Deus. Paulo, ele louva na prisão. A Bíblia fala que quando Deus traz Gideão para atacar o exército, e Deus chega com uma palavra, ele diz, olha, quando vocês forem atacar, vocês gritam por Jeová e por Gideão. A gente é estranho, né? A gente fala bem de um jogador. Este estava conversando com o irmão, e ele estava conversando lá, daí ele falou do pastor dele, ele falou, mas eu não vou falar bem, porque senão eu idolatro aquele pastor. Eu falei, você falou umas mil vezes quase daquele jogador que você ama. E ali não tem problema nenhum. Mas quando é o líder, ou quando é o chefe da empresa, a gente de alguma maneira, a gente não está acostumado a falar bem. Teve um líder de grupo familiar, chegou para mim um dia de manhã na oração, chorando, agradecendo a Deus. Ele falou, pastor, um dos meus membros do meu grupo, ele me elogiou, primeira vez, em tantos anos de líder. Deus disse, olha, existe um relacionamento, uma unidade. É pelo Senhor, mas é por Gideão. É pelo reino de Deus, mas é pela tua igreja local. É para você conquistar o salário, mas é a empresa que Deus te deu, o chefe que Deus te deu. Honra ele. Honra as pessoas que Deus colocou ao seu lado. Aprenda a dizer obrigado, essa palavra tão difícil da gente pronunciar, de valorizar, de chegar. Eu lembro, uma vez voltei ao Brasil, encontrei um chefe meu. Falei, olha, o Senhor fez aquilo para mim, eu só queria agradecer. Eu nunca tinha agradecido ao Senhor. Ele olhou para mim e falou, é você mesmo, Teodoro? Parece que a gente, antes de dar no Espírito Santo, a gente não é grato. Paulo louvou na prisão, por volta da meia-noite. O louvor quebra a cadeia que a reclamação jamais vai conseguir romper. Quando você louva. Irmão, nós precisamos aprender a abrir nossa boca para louvar. Para louvar. É interessante que cantar, eu vejo muitas vezes você cantando, você está assim no teu... E você começa a cantar quando você se dá por conta, mas não é um louvor que eu estou cantando. A gente de alguma maneira não quer mais, a gente não quer mais chamar atenção. Mas a gente chama atenção por tanta coisa, né? Quando você está no caixa e um cara passa à frente, você fala, ô, ô, ô. Isso muda a tua vida? Muda a vida dele? Não. Já imaginou chegar um cara que está passando, quer aceitar Jesus? Ô louco meu, irmão, nós somos diferentes, meu pai sempre dizia, nós somos diferentes, irmão, nós somos diferentes, nós estamos satisfeitos com Jesus, caminhando para a glória, Jesus o nosso Senhor, Ele é o Deus que opera nas nossas vidas, e a alegria do Senhor é nossa, às vezes a gente esquece, né? Contei hoje de manhã, um tempo atrás, tinha dois pastores, eles eram muito amigos. Um era da igreja pentecostal, outro era mega tradicional. Mas eles sempre foram amigos de infância. E aí um dia um falou para o outro, vamos um visitar a igreja do outro. Só que um era mega pentecostal, outro era mega tradicional. Um na hora do louvor levantava tudo, outro na hora do louvor nem levantava. Aí um perguntou, mas como é que nós vamos fazer? Como é que a gente vai cantar? Ah, o tradicional falou, cada um faz como faz na sua igreja. Pentecostal falou, tá bom, eu vou lá na tua igreja gritar uns aleluia mil vezes. Não, pelo amor de alguém, não faz isso. Ele falou, como é que a gente faz? Eu falei, então cada um se adapta à igreja onde ele vai. Aí o pentecostal falou, tudo bem. Aí o tradicional perguntou, mas como é que a gente faz? Ele falou, você precisa dar 100 aleluias. Ele falou, bem alto, 100 aleluias. Aí outro foi primeiro lá, foi tradicional. Aí chegou, ele pegou um caderninho, escreveu o número de 1 a 100. ela escrevia, ele gritava aleluia e fazia um asterisco. Mais um aleluia, mais um asterisco. De repente, quando deu uns, não sei quantos aleluia, ele começou a chorar. Na saída do culto, ele falava, meu irmão, eu tinha uma enfermidade há muitos anos. Quando estava gritando aleluia, de repente eu senti a dor, foi embora. Eu senti essa inchação, foi embora. Eu senti essa pele podre, caiu tudo do lado. Irmão, eu estou curado, irmão. Eu estou curado. Aí ele soltou mais uns 20 aleluia sem ser obrigado a soltar. Ele ainda é pastor daquela igreja tradicional, mas a igreja já ficou um pouquinho mais barulhenta já. Irmão, quando nós sabemos que o louvor liberta, que a palavra de Deus liberta, que quem tira a insatisfação é Deus, porque Ele é a fonte da satisfação. Eva estava insatisfeita com aquilo que ela tinha, faltava mais aquela frutinha ainda. Judas tinha o melhor mestre de todos, estava insatisfeito. Israel estava insatisfeito com maná, sempre essa comida. Insatisfação que rouba o teu chamado, que rouba o teu ministério, que estraga a tua família. A murmuração destrói a fé. Fazer tudo sem murmuração nem contenda. Quando a murmuração termina, o agir de Deus começa. Nós muitas vezes não percebemos. Israel esqueceu os milagres de Deus. Em Salmo 106, depressa se esqueceram das suas obras. Quem esquece os milagres do passado impede os milagres do futuro. Quem esquece aquilo que Deus fez no passado perde a esperança sobre o futuro. A comparação rouba a alegria. As comparações roubam a alegria e o propósito que o Senhor traz para nós. Davi fala, o Senhor é meu pastor. Quem tem um pastor não precisa viver dominado pelo sentimento de falta. Busque primeiro o reino de Deus. Quem coloca Deus em primeiro lugar, ele experimenta os cuidados do Pai na sua vida. E como é lindo quando vemos que Deus ele opera, a vida não consiste nos bens, o valor da sua vida não é determinado pelo tamanho do seu patrimônio. Aprenda a estar satisfeito com aquilo que Deus te deu, que aquilo que você tem com Deus é maior que a maior fortuna, quando Deus não está presente. E Deus ele quer operar, Deus ele quer fazer a obra na nossa vida. E com Deus nós nos tornamos independentes das riquezas desse mundo. Quando vemos a alegria fruto do Espírito, e a alegria produzida do Espírito Santo, ela vence qualquer decepção, qualquer abuso. Quando permitimos Deus, Deus traz uma satisfação para nós, mas nós não percebemos quanto nós usamos a nossa boca para denegrir a imagem, para desafiar o Espírito Santo, para trazer sequelas, e nós dizemos, não, eu estou sendo sincero, não, você está machucando, você está entristecendo o Espírito Santo. E com que facilidade nós criticamos. Paulo fala em Romanos 8 sobre aquilo que a carne quer fazer. Tem as coisas e os olhos nas coisas do alto. Levo meus olhos para o monte. Da onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem vive olhando para o céu não será escravo das circunstâncias da terra. A graça do Senhor é suficiente. Onde a graça de Deus reina, a autopiedade perde a força. E a gente que vem da terra tupiniquim, quanta autopiedade a gente tem, né? Os que querem ficar ricos, Paulo fala, eles caem em tentação. Eu aprendi uma coisa, um coração satisfeito é muito mais difícil de ser tentado. Quando você não está satisfeito. Mas a pastora falou que tinha uma pesquisa sobre prostituição. E eles verificaram que a grande maioria das prostitutas não tem pai. Não tem pai. Não teve a satisfação de ter um pai. De ter um lado paterno na sua vida. Deus não esquece a sua fidelidade. Em Hebreus 6:10. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Nenhum ato de fidelidade da tua parte vai ficar sem recompensa um dia. Aleluia. Paulo ele fala, o que eu vos digo é do Senhor. Que o Senhor mesmo virá dos céus. E quando a trombeta soar, quando o arcanjo der o brado. Então aqueles que morreram em Cristo Jesus primeiro ressuscitarão. Depois nós, junto com eles, seremos arrebatados nas nuvens. E encontraremos Ele. Aleluia. Aleluia. Irmão, nós temos uma esperança. A minha pergunta, você hoje já contou com o fato que você podia ser arrebatado? Qual é o nosso pensamento? Qual é a nossa preocupação? Deus faz tudo formoso ao seu tempo. O tempo de Deus sempre é melhor do que a nossa pressa. Porque Cristo é o nosso maior tesouro. E quem encontra a Cristo e sabe que é o melhor tesouro, não corre mais atrás das coisas do mundo, dos tesouros do mundo. E para finalizar, a nossa maior alegria ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está à nossa frente. Por isso vale a pena ser fiel até o fim. A Bíblia mostra tantas pessoas insatisfeitas. Demas serviu ao lado de Paulo, mas amou o presente. Paulo estava preso, mas cantava. Eva tinha tudo, mas queria mais. Judas caminhou com o Senhor dos Senhores, mas amou mais o dinheiro. A diferença nunca esteve na circunstância, mas sempre na presença de Deus. Na tua presença, a plenitude de alegria. Vamos ficar em pé. Gostaria de orar com você. Quando eu estava orando essa noite sobre essa palavra, eu me flagrei quantas vezes, quanta reclamação, quanta murmuração, quanta palavra de insatisfação, quanta palavra de crítica. Eu falei, Deus, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero que Deus hoje, através do Espírito Santo, quer curar corações insatisfeitos. Onde há murmuração, comparação, frustração, acusação, decepção, amargura. Deus quer derramar uma nova alegria na sua vida. Uma alegria de verdade. Uma alegria que vem do trono da graça. O Senhor quer renovar a tua visão, restaurar a tua gratidão. Ele quer fazer você perceber quantas vezes Ele já cuidou da tua vida. Você voltará a se alegrar na salvação. Caminhar com paz, fidelidade, contentamento. Porque a presença de Deus vai ser suficiente na sua vida. Eu quero orar com você. E você provavelmente já fez uma oração de entrega a Jesus. Eu gostaria que você hoje fizesse uma oração de renúncia à insatisfação. De não permitir mais esse demônio da insatisfação roubar a tua bênção, roubar a tua alegria, roubar a tua paz, roubar a tua comunhão. E se você quiser, você pode orar comigo, você fala assim, querido Pai que estás no céu, através de Jesus Cristo eu chego na tua presença, te agradeço pela salvação, mas Pai em nome de Jesus, eu confesso muita ingratidão ao longo da minha vida, Senhor eu peço perdão Pai, e em nome de Jesus agora, eu ordeno a esse demônio da ingratidão, que saia da minha vida, que saia da minha família, que saia da minha casa. Eu quero que da minha boca só saia louvor, gratidão e edificação para a honra e glória de Deus. Me ajuda, Senhor. É em nome de Jesus. Amém. Amém.